crianças que nasceram no estrangeiro e que até possam ser filhas de pais estrangeiros, mas que ainda crianças vieram para Portugal e adquiriram a nacionalidade portuguesa, tenham vivido toda a sua infância em Portugal e tenham a ligação com o nosso país, depois fiquem impedidos de se candidatarem a Presidente da República. Ademais, esta referência a portugueses de origem não existe em mais nenhum cargo político contemplado na nossa Constituição e, por isso, como para a Iniciativa Liberal não existem portugueses de primeira e portugueses de segunda, não deve ser a própria CRP a fazê-lo. E é isto. Obrigada.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora, pelo livre, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE propõe duas alterações a este artigo. Uma vai exatamente no mesmo sentido da alteração proposta pela Iniciativa Liberal e pelas mesmas razões, considerarmos que deve-se caber ao eleitorado escolher, em caso de eleições presidenciais, o perfil da pessoa que pretende que ocupe esse cargo. Com a formulação que nós temos, eu não estou certo, por exemplo, se teríamos tido na Primeira República um Presidente da República, como tivemos, Bernardino Machado, nascido no Rio de Janeiro. E se deveríamos deixar, dependente enfim, do que de certa forma é a maior lotaria que nós temos na nossa vida, saber exatamente onde é que nascemos. Ninguém determina o lugar do seu nascimento, mas pode determinar a comunidade política a que deseja entregar o seu empenho, o seu esforço cívico, e ser considerado pelos seus concidadãos como alguém que merece ocupar qualquer cargo, aqui incluindo o de Presidente da República. Portanto, esta parte, os argumentos são confluentes com o que apresentou a Iniciativa Liberal. Vamos mais longe, fazendo aqui uma alteração que é substancial, que é de retirar a referência a maiores de 35 anos e acabando com essa discriminação em razão de idade no acesso ao cargo de Presidente da República, que pode passar a ser qualquer cidadão eleitor maior de idade, caso seja aprovada esta nossa proposta. As coisas mudaram muito desde 76, na verdade, em 76, quando elegemos. Ou quando elegeram na altura, eu não era eleitor, longe disso, o presidente Ramalho Eanes, ele tinha 41 anos, todos os nossos líderes políticos eram bastante jovens, se pensarmos bem, quer dizer, hoje em dia, Sá Carneiro tinha, acho, também 41, 42 nessa altura, Mário Soares talvez um pouco mais velho. Bem, hoje nós queremos que as pessoas participem mais na vida cívica, não vemos nenhuma razão para existir esta discriminação em razão da idade. E por isso, decidimos propor retirá-la da Constituição. Muito obrigado.
Tem a palavra agora os partidos que não têm alterações. Passo a palavra pelo PS ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito singelamente, porque é de fácil explicação e foi explicado de forma muito clara pelos dois proponentes, também a exigência de nacionalidade originária é um daqueles requisitos que o tempo tornou desnecessário e desatualizado, e portanto é uma matéria relativamente à qual esperamos que seja possível reunir consenso, porque a nacionalidade portuguesa, vínculo de cidadania para com a República, é o critério para poder exercer funções, sejam elas quais forem, e portanto o caminho deve ser este, neste sentido, e não o sentido inverso. Parece-nos, todavia, que em relação à segunda componente na proposta do LIVRE, de supressão deste fator, enfim, que convoca a senioridade para o exercício das funções da representação do Estado, precisaríamos de mais reflexão para entender que já teria deixado de fazer sentido. Naturalmente, todos os presentes na sala, tendo, não quero fazer quase todos os presentes na sala, tendo mais de 35 anos e não estando, quase todos, e portanto, alguns ainda podendo aspirar à antecipação da potencial intervenção da refrega eleitoral que se segue, ainda assim, quanto a esta opção, precisaríamos de mais ponderação para poder dar nota do seu acompanhamento. Sendo que, apesar de tudo, 35 anos hoje não é um critério de referência como o era em 1976. Normalmente, a baliza para a definição dos programas de apoio à emancipação da juventude fixa-se aos 30. Portanto, uma questão interessante poderia ser, se não a eliminação do limite de idade, pelo menos a revisitação de qual ele deva ser. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PSD, o seu deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todas e a todos. Nós temos aqui neste artigo 122 duas propostas diferentes ao mesmo artigo, não propriamente pelos dois partidos, porque a Iniciativa Liberal verdadeiramente só faz uma alteração e o LIVRE faz duas. E, portanto, são estas duas que estão aqui em termos substantivos em análise. E elas são completamente diferentes. Vou começar pela mais fácil, pela aquela que apenas faz o LIVRE, que é a da retirada da exigência de que se tenha que ter mais de 35 anos para ser candidato a Presidente da República. Esta é a única limitação de direitos que existe. Aliás, isto ensina-se nas faculdades de Direito, que é a única limitação de direitos nos maiores de idade. É a única que existe, ou seja, o maior de idade tem todos os direitos, em plenitude de direitos, menos ser candidato a Presidente da República até aos 35 anos. Tem a partir dos 35 anos. Tem piada que a argumentação que agora utilizou o Sr. Deputado Rui Tavares, em nossa opinião, exatamente, deve ser vista exatamente ao contrário. Ou seja, quando disse, não é bem, hoje em dia o país não é bem igual ao que era em 1976, é verdade, nesse sentido é bastante pior. Ou seja, o argumento é ao contrário. Porque em 1976, por exemplo, o Santana Lopes fazia parte do governo com 19 anos. O Francisco Sá Carneiro foi primeiro-ministro com 41 e candidato a primeiro-ministro vai com 37. Hoje em dia, um candidato autárquico é visto como novo abaixo dos 35 anos, não é? Enfim. No governo do PS. Agora, nós temos os dois candidatos a presidente dos Estados Unidos da América, estão os dois ali perto dos 80 anos, os dois, um e outro. E, portanto, ou seja, não sei se isto está bem, se está mal. O que eu sei é que, de facto, hoje em dia, a geração que, de alguma forma, na altura do 25 de Abril e naqueles 10 anos a seguir, ascendeu a posições de poder, tem permanecido, ou permaneceu durante muitos anos, não é? Muitos anos. E a verdade é que, sim, e é sempre usado este argumento, que a revolução foi feita pelos jovens, não é? Foi feita pelos capitães, não foi feita pelas hierarquias, pelo topo das hierarquias. Mas a verdade é que estamos aqui a falar de uma função diferente. Há pouco trocávamos aqui impressões sobre líderes mundiais novos, como por exemplo a Sanna Marin, que deixou de ser agora primeira-ministra na Finlândia e que foi eleita, julgo, com 30 anos. Mas isso é para o Executivo. E para o Executivo, como sabemos, nós não temos qualquer limitação aqui em Portugal. Podemos ter um primeiro-ministro com 19 anos, não é? Até com 18. Portanto, isto é possível em termos legais e constitucionais. Agora, para o Presidente da República, a questão é diferente. Parece-nos que, se é discutível a existência desta limitação, ela será menos discutível hoje do que o era quando foi criada. Não é? Quando ela foi criada, era mais difícil de se perceber isto do que é hoje, onde... Bem ou mal, volto a dizer, não estamos aqui a dar opinião, não estou aqui a dar a minha opinião, bem ou mal, os protagonistas de uma idade inferior a 40 anos são muito menores do que eram há 40 anos atrás. Muito menores. E, portanto, o que parece que, em suma, parece-nos que hoje em dia se tornaria ainda mais estranha a retirada desta que é a única limitação da plenitude de direitos para além dos 18 anos. Em Portugal. Quanto à outra matéria, da nacionalidade originária ou da nacionalidade tucur, a questão é mais complexa. Nós tendemos a concordar com aquilo que foi a generalidade dos argumentos aqui utilizados, de que, de alguma forma, a exigência da nacionalidade originária está razoavelmente em desuso e podemos usar vários exemplos em como há portugueses plenos e que poderiam ser claramente candidatos a Presidente da República, ou dito de outra forma, se fossem impedidos por esta norma, nenhum de nós ficaria satisfeito com isso, estamos completamente de acordo. Também nós todos, penso eu, percebemos que uma... A retirada desta limitação, assim, de forma sumária, possibilita que, por exemplo, portugueses que ainda recentemente adquiriram a nacionalidade, e até de forma polémica, como, por exemplo, foi-me dado ainda agora aqui o exemplo, e é verdade, Roman Abramovich pode ser candidato a Presidente da República Portuguesa porque adquiriu a nacionalidade portuguesa ainda que ele não a tenha originariamente. E, portanto, isto só para dar dois exemplos extremos em como, se por um lado, ficaríamos todos incomodados com a impossibilidade de candidatura de alguém, vários exemplos que podemos utilizar, que poderia e deveria ser candidato a Presidente da República, também temos que ver com alguma cautela esta abertura para não ser de molde a nos permitir algo que também nós não quereríamos que fosse permitido. Portanto, isto para dizer que aqui a resposta é um ninho, não é? Ou seja, é, somos favoráveis, o PSD é favorável àquela que é a intenção subjacente, tanto da Iniciativa Liberal como do LIVRE, em fazer esta alteração. Aliás, o Partido Socialista pronunciou-se relativamente neste sentido, mas achamos que esta matéria deve ser vista com maior cautela para que não permita situações que, porventura, nenhum de nós quer que permita. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. O artigo 122 tem propostas do LIVRE e da Iniciativa Liberal, sendo que ambos pretendem retirar a expressão portugueses de origem e substituir por eleitores de nacionalidade portuguesa. Para além disso, o LIVRE pretende retirar o requisito relativo à idade, permitindo que um cidadão, desde logo maior de 18 anos, possa ser candidato a Presidente da República. E julgo que é mais que óbvio qual é a posição do Chega relativamente a esta matéria. Obviamente somos contra ambas as propostas, portanto nunca vamos ter unanimidade nestas duas questões. Começando logo pela questão da idade, é perfeitamente razoável, parece-nos, que um Presidente da República não possa ter simplesmente 20 anos. Desde logo porque o exercício deste cargo exige maturidade e responsabilidade, o que dificilmente se encontra num jovem, não querendo, obviamente, ofender aqui a nossa colega, Patrícia. No que diz respeito ao ser-se ou não português de origem, parece-nos relevante, até porque hoje em dia qualquer pessoa com capacidade económica, por exemplo, pode obter nacionalidade, tal como disse o nosso colega do PSD sobre o Abramovic, por exemplo, poderia, nesse caso, ser Presidente da República. No fundo, a redação atual exige bem que o candidato seja cidadão português pelo nascimento e mantenha a cidadania portuguesa. A justificação para esta exigência é óbvia e tem a ver fundamentalmente com a função de representação nacional como Presidente da República. Obrigado.
Tem a palavra agora a senhora... Senhora deputada Alma Ribeira, do PCP, porque é...
Muito obrigada. Sobre aquilo que nos parece a questão mais relevante, ou digamos assim, politicamente relevante aqui de avaliarmos aqui nesta sede, esta questão da nacionalidade, do requisito da nacionalidade originária, é aquilo que nos parece merecer um maior aprofundamento, porque julgo que nem nenhum de nós sugeriu isso, mas é bom que fique aqui claro que isto não foi um surto xenófobo que deu aos constituintes quando colocaram esta expressão aqui no artigo 122. Simplesmente há, de facto, algumas questões que importa, pelo menos, refletir. E se à partida não há qualquer motivo para que um cidadão não esteja em condições de tão bem representar por ter adquirido a nacionalidade pelas vias que são conhecidas, e é também necessário dizer que hoje as vias de aquisição da nacionalidade, digamos que não têm muito a ver com a ligação ao país, muitas vezes têm a ver com formas de obtenção, digamos que através de outras formulações, por exemplo, através da origem sefardita, ou mesmo aquilo que advém depois de poder ter uma obtenção de visto de residência e passado o tempo legalmente previsto, assim adquirir a nacionalidade. Mas colocamos-nos então nesta situação perante a questão é que se nós devemos permitir, por exemplo, com um oligarca que adquiriu a nacionalidade através de um visto gold ou de uma, ou de uma suposta reparação histórica a um familiar sefardita, possa investir depois uma fortuna, tornar o país uma espécie de SAD e tornar-se um presidente da República. Isso, de facto, coloca algumas dúvidas que é importante nós não